Este é o som do E o Vencedor é das Manhãs 360. Nos próximos minutos damos notas aos principais protagonistas da atualidade e por isso hoje estão connosco, além do José Manuel Fernandes, a Helena Matos e também o Carlos Diogo Santos. Já sabe que também nos pode acompanhar em direto através do Facebook, YouTube e site do Observador. Carla, esta manhã temos muita alta política, desde a gestão de fundos para as câmaras à entrevista de Isabel dos Santos, mas claro, temos uma remodelação governamental para analisar.
Claro que temos, foi sendo conhecida ontem à tarde, assim, meio a conta gotas, foi ao nível dos secretários de Estado, incluindo o adjunto do primeiro-ministro. Paulo, queres dar uma nota a esta remodelação?
Quero dar duas notas a esta remodelação. Mas já vamos às notas. Foi trapalhona no processo a remodelação, não era nada de extraordinário em termos de dimensão, mas ainda assim conseguiu ser feita há dois tempos durante a mesma tarde. Primeiro ficámos todos a saber, e isso é oficial, porque os comunicados da Presidência da República, que no fundo dão o selo oficial às remodelações, assim o disseram. Primeiro sai um comunicado a dar nota das duas saídas do Ministério da Economia e da passagem de António Mendonça Mendes das Finanças para o cargo de Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro e, portanto, em princípio estaria ali, levou algumas pessoas a perguntar muito bem, então, mas e agora os assuntos fiscais que ficam livres? É uma pasta que não se descarta, obviamente, claro. É uma pasta muito importante, não se pode abdicar de uma pasta de uma Secretaria de Estado de Assuntos Fiscais nas Finanças e depois, passado uns minutos, uma hora talvez, veio então uma segunda leva da remodelação em que apareceram então as mudanças nas finanças. Portanto, houve aqui uma atrapalhação no processo, não se sabe porquê, porque é que isto não foi apresentado logo ao Presidente da República como uma remodelação.
Fechado,
já tudo
é?
Fechado, basicamente. Há mais uma pasta no Ministério das Finanças, Fernando Medina ganha aqui mais uma pasta, é um Ministério pesado, sabemos, portanto, nada a dizer a este nível. Depois aqui duas notas. A primeira sobre o caráter muito elástico, isto para ser simpático, daquilo que são códigos de conduta, códigos de ética, enfim, boas regras de governança ou de governação, e que tem a ver com aquilo que era uma regra desde 2019, aliás, Miguel Pinheiro falou isso há pouco no Bom, Mau e Vilão, depois da polémica do Family Gate. Nessa altura, para responder a uma polémica pontual, o que é que António Costa disse? Bom, então a regra agora vai ser não há relações familiares na sala do Conselho de Ministros. E Ana Paula Vitorino saiu e Vieira da Silva saíram também. Porque num caso o marido, na outra a filha estavam e continuaram presentes no governo e, portanto, a regra passou a ser essa nessa altura. Agora, esqueçam essa regra, quer dizer, mas onde é que está essa regra de não haver relações familiares no Conselho de Ministros? Isto porquê? Porque o novo Secretário de Estado Adjunto do Primeiro-Ministro, António Mendonça Mendes, é o único Secretário de Estado que tem acesso ao Conselho de Ministros e que faz parte do elenco do Conselho de Ministros e vai estar ao lado da sua irmã Ana Catarina Mendes. E isto só para dar ideia, no fundo, para sublinhar a forma como estas coisas são decididas. Responde-se a uma polémica inventando uma regra qualquer, só basicamente para tentar calar a polémica, mas a crença na bondade dessa regra é tão grande que passado dos 2-3 anos já se descartou, esqueçam lá isso agora já não interessa, como já não temos nenhuma polémica de Family Gate, agora já esqueçam a questão das relações familiares. E depois, olhando para os protagonistas da remodelação, eu tenho uma nota positiva para dar a António Costa Silva, o Ministro da Economia. O Ministro da Economia há 3 meses era remodelável.
Sim.
Ele é que estava desalinhado do governo por causa do IRC, foi criticado por vários lados, incluindo por 2 secretários de Estado seus, e isto é que é absolutamente inaceitável. E, portanto, eu acho que António Costa, Primeiro-Ministro, fez bem em ter tomado esta decisão agora, porque senão podia ser o regabof. Imaginem divergências públicas em todos os ministérios, entre secretários de Estado e ministro, e, portanto, António Costa Silva é claramente um vencedor desta remodelação. Ele fica, os secretários de Estado que o criticaram em público por causa da proposta do IRC saem, e eu por isso dou-lhe um 14. E, portanto, ele vai ficar com o Ministério, que se ele agora não escolheu o Secretário de Estado, também já é um erro dele, não é? Cair no mesmo problema à segunda, porque ele herdou o Secretário de Estado do Ministro.
Mas disseste que davas 2 notas.
14, António Costa Silva, e António Costa, obviamente, um 6, porque uma atrapalhada destas, 8 com um governo de 8 meses, que já têm necessidades de remodelação. Esta já é a segunda, depois da saída de Marta Temido, e um governo de maioria absoluta, portanto não está sujeito ao desgaste típico de governos minoritários e dos equilíbrios necessários de governos minoritários, significa que, bom, o governo é novo, mas nós sabemos que a governação é velhíssima, não é? E está desgastada.
Então, um 6 para António Costa, põe-se um Silva e sobe para 14. Costa, António Costa Silva com 14. Mesmo. José Manuel Fernandes, não vais falar agora da remodelação do governo, mas queres pontuar uma notícia que o JN hoje traz sobre a forma como o governo está a utilizar fundos que eram para as câmaras para fazer remodelações em edifícios do governo.
Exatamente, quer dizer, é a habitual atrapalhada da descentralização. Os edifícios são do governo, a responsabilidade da gestão deles é das câmaras, os fundos eram para ser destinados às câmaras, são uma miseriazinha, portanto, estamos a falar de 30 milhões de euros para fazer obras em 106 escolas, portanto dá 300 mil euros por escola, não creio que isto dê sequer para a cova de um dente, como se costuma dizer. Depois também há obras em centros de saúde e a ministra desculpa-se com regras dos programas, ela que é supostamente uma especialista em fundos, e naturalmente acontece que as câmaras municipais, que já se sentem muito indispostas e muito desconfiadas com todo o processo de descentralização, mais indispostas e mais desconfiadas deverão ficar. Isto para já é só na região centro, a notícia do JN só se refere à região centro, mas eu admito que isto já aconteceu mesmo nas outras regiões, as câmaras que ainda não deram por isso. E basicamente estamos naquilo que é costume, quer dizer, uma lei de descentralização que é uma atrapalhada, uma falta total de confiança entre a administração central e a administração local e, talvez seja em cima disto tudo, o discurso do costume, que é o Ministério da Coesão, a ressalvar que não estejam preocupados, porque entretanto vai haver mais fundos do PRR, mais ao recurso ao Banco Europeu de Investimento, enfim. Há os recursos do costume, aquilo que não há nunca são os recursos próprios, que é nós criamos a riqueza necessária para não andarmos nestas trapalhadas, que é o mínimo que eu posso dizer, já que depois isto tem regras europeias que se misturam com regras portuguesas, e no fim do dia o que vamos seguramente ter é mais obras atrasadas nas escolas, mais obras atrasadas nos centros de saúde, mais câmaras indispostas com a administração central e uma descentralização a funcionar pior ainda. Portanto, vai para este processo, não vou à Ministra da Coesão, que já tenho ido a ela muitas vezes, vou ao processo de centralização, e para o processo de centralização e para a forma como ele decorreu, vai um chumbo direto, portanto vai um 4. Já não davam os tempos.
É verdade.
Tinha que voltar a ele.
Tinhas que voltar e ao processo de descentralização com o chumbo direto. Dos fundos, Júlio, queres falar da atribuição de subsídios, os da cultura, para as companhias de teatro?
Sim, para dar uma nota negativa também. Neste caso à Direção-Geral de Artes, neste caso ao Ministério da Cultura, estão a ser distribuídos os subsídios por as várias áreas da cultura e ficamos a saber que há companhias que não vão ter subsídio. Entre essas estão duas, que é a Barraca e o Seiva Trupe aqui do Porto, que são duas companhias que fazem parte da história da cultura, que ao longo de muitos anos andaram a fazer cultura e a distribuir cultura com muito sacrifício. Aliás, de resto, isso acontece na área da cultura, normalmente é o parente pobre de um governo, e agora vêm-se sem acesso aos fundos, não estão contemplados nesses fundos. O diretor artístico do Seiva Trupe, que é uma companhia criada aqui no Porto em 1973, que é uma companhia histórica da cidade, como a Barraca também é, aí ficam sem subsídios, já veio dizer que é a morte do Seiva Trupe. Acho que há companhias que, pelo seu histórico, pela forma como contribuíram para a cultura em Portugal ao longo de muitos anos, deviam ter outra possibilidade de serem equacionadas e outra possibilidade também de serem sustentadas. Não aconteceu, não sei, posso estar aqui a cair num erro, que é os critérios que estão subjacentes a estes subsídios. mas a verdade é que, enfim, há duas instituições, neste caso, por acaso não são só estas duas, há outras, mas estou-me a referir a estas duas que são...
Até aquelas, pelo peso histórico
pelo que têm. Pelo peso histórico que têm, que é a Barraca e o Sevatrope, que provavelmente vão desaparecer, porque no meio de tantos milhões do PPR não há ali um bocadinho para estas duas instituições, e por isso é uma nota negativa, um 8.
É um 8, então. Eu achava que eram os sumo diretos de Manuel Fernandes, mas o Júlio não consegue. É um 8 para a forma como os subsídios não, estão
só,
a ser distribuídos.
Oh, Carla, só porque, na verdade, não sei quais
não
são
sabes
os
todos
critérios
os fundamentos.
Que são todos os fundamentos.
É pelo estado destas duas instituições que ficas preocupado. Vamos mudar de assunto. Carlos Diogo Santos, trazes aqui a entrevista de ontem, de Isabel dos Santos. Merece-te uma nota... Qual?
Sim, ontem Isabel dos Santos falou à CNN Portugal, Miguel Pinheiro já abordou aqui o tema, e ficou a perceber-se claramente a característica que faz de um regime bom ou mau na sua perspectiva. E essa característica é a forma como o regime a trata. E vou aqui tentar um pequeno resumo desses vários regimes a que Isabel dos Santos referiu. O primeiro, de José Eduardo dos Santos. A imagem que passa é que foi bom, porque chegou onde chegou, tanto como empresário nas suas várias empresas, por mérito, como também na liderança da Sonangol, que diz ter sido conseguida por convite de um Ministério das Finanças, sem qualquer tipo de intervenção do pai. O segundo a que fez referência é o de Putin, na Rússia, que também passa uma imagem muito positiva, não descarta inclusivamente usar a sua segunda cidadania para viver na Rússia, sobretudo agora que está neste emaranhado de processos. Diz que gosta muito da cultura do povo, gosta das artes. Quanto à guerra na Ucrânia, acaba por haver ali uma desvalorização, pede que as coisas se resolvam, porque diz que a paz é importante para todos, mas sem qualquer condenação ao Estado agressor, limita-se apenas a dizer, e citando, que tem um carinho especial e um respeito pela cultura fenomenal da Rússia. E por fim, o terceiro regime de que fala, que é o de João Lourenço, e esse aqui é mau, porque a persegue. Isabel dos Santos fala numa perseguição política, e diz mesmo que é perseguida porque poderia ter um papel muito, muito importante no futuro do seu país, possivelmente, digo eu agora, fundando mais um regime que lhe seja favorável, e portanto um regime bom. Mas vamos aqui a outros três pontos ou contradições desta entrevista. A sua localização atual. Isabel dos Santos quis dar esta entrevista exatamente para falar dos processos que recaem sobre si, numa altura em que se sabe que há um mandato de detenção internacional, e com esta entrevista tenta dar a mensagem de que não está fugida à justiça, nem em parte incerta, mas pede ao jornalista que entrevista uma coisa: não revela onde eu estou. E, portanto, fica aqui patente uma dualidade sobre se afinal quer que se saiba ou não. Pelos vistos, não. Bom, no meio da entrevista diz ali que o pai veio à Espanha e, portanto, não sei se foi um erro ou propositadamente dá a entender que está em Espanha ou próxima do país. Mas isto são apenas detalhes. Segundo ponto, a justiça. A filha de José Eduardo dos Santos foi acusando durante toda esta entrevista a justiça angolana de hoje de estar a mando do presidente. Fica por se perceber o que é que achou durante anos e anos e anos de repressão daquela mesma justiça, quando quem mandava nela era apenas um outro presidente, mas não era uma justiça limpa, uma justiça que era... justa com o seu povo. Aliás, a única coisa que fazia diferente desta era aquela característica que falámos lá em cima, que era não acusava, não é? E depois a limpeza da sua imagem. Tenta passar ao longo de toda a entrevista a ideia de que tudo o que fez a sua chegada à Sonangol não foi um trabalho do seu pai, não teve intervenção do seu pai, e que naquele regime de quer próxima de José Eduardo dos Santos, se houve coisa em que ele não meteu a mão foi no seu percurso e na sua chegada à Sonangol. Não é que se tenha ficado...
Estava só a tentar acelerar, Carlos, porque ainda queremos ouvir a Helena.
Entre
tudo o que destacas, que nota é que encontras?
Deixa-me só mais um detalhe. Não se ficou a saber muito sobre os processos, tirando as acusações ao atual regime e, sobretudo, um quase ajuste de contas a Manuel Vicente, que disse ter feito uma gestão ruinosa da Sonangol e que antes de ela ter lá chegado e ter sido tratado de forma diferente pela justiça portuguesa. Portanto, para terminar, queria dar um 10 apenas por dois motivos. A tranquilidade com que, ao longo de 40 minutos, acabou por ir definindo esta linha que separa um bom regime de um mau, e essa linha é a forma como os regimes a tratam, e por ter deixado claro que pretende chegar à presidência de Angola.
Sim, e por isso um 10 pela estratégia, que, como dizes, até pelo menos foi consistente. Helena Matos, trazes aqui um caso que se passou em Setúbal, de um esfaqueamento?
Sim. Um esfaqueamento mortal. Sim. Estamos a falar de um jovem de 20, 21 anos. E a desatenção que nós damos a estes assuntos, a mim parece-me ser, e até mediaticamente, a mim parece-me ser uma coisa perigosíssima. Basta ler a imprensa francesa e boa parte da imprensa espanhola para perceber onde é que esta desatenção pode levar. E, neste momento, as únicas... Nós estamos aqui a falar de um miúdo. O miúdo estava a estudar energias renováveis, que trabalhava na Alta Europa também. E que, além disso, como era muito jovem, muito bonito, também às vezes fazia as suas aparições como modelo. Este miúdo, além do mais, era alguém, para além de que ninguém merece morrer ou deve morrer nesta idade, era alguém que, pelo seu perfil, que desconheço completamente, me parece que teria qualidades morais apreciáveis, porque ele morre ao tentar salvar um amigo de ser sequestrado. Ou seja, eles encontravam-se num local de Setúbal, lá atrás de um quartel, era um grupo, e a dado momento aparece um carro com outros jovens, ou não, lá dentro, e que tentam levar com eles uma das pessoas que estava...
No grupo.
No grupo onde estava o Tiago Danu. E o Tiago, que é assim que se chama esta nossa vítima mortal. Este Tiago mete-se entre a pessoa que tentavam sequestrar e o grupo que tentava e os sequestradores, e é esfaqueado mortalmente. Agora, nada disto tem um grande destaque informativo. Eu acho que provavelmente... Acontecerá o mesmo que aconteceu em França, que é no dia em que começarem, em que isto afetar os filhos da classe política, então tornar-se-á num problema nacional. Até lá é um problema dos filhos dos outros, não é? E até porque ainda por cima estas coisas acontecem em sítios como Setúbal, Amadora, o Cacém, a Margem Sul, e portanto isto não tem nada a ver. Não tem nada a ver com as pessoas que falam daquelas coisas bonitas, dos jovens, da promessa, da geração mais preparada de sempre. E depois é isto, a geração mais preparada de sempre depara-se com um problema gravíssimo. Nós temos neste momento um crescimento da criminalidade juvenil e grupal. Está a crescer e cresceu mesmo em 2021, porque tivemos uma parte do ano em confinamento, cresceu na mesma. E nós vamos percebendo como se multiplicam as notícias sobre esfaqueamentos. Alguns resultam em vítimas mortais, noutros em ferimentos mais ou menos graves. Aliás, os esfaqueamentos são perfeitamente banalizados. Se as coisas metem tiros, ainda tem alguma notícia. Se as coisas não metem tiros, parece que estamos assim, sei lá, ao nível de agarrem-me senão eu mato, não é? Temos títulos como, no Porto, houve três homens e uma mulher que agrediram à facada, esfaquearam um casal. Esse casal era de cidadãos marroquinos. E, de repente, o que temos, parece ser uma guerra entre carteiristas. Estamos a falar de facas. Há um miúdo que este ano esfaqueou o outro numa escola no Cacém. Tinha 15 anos. Nós vamos tendo, segundo o Conselho... Houve uma reunião este ano, em junho, do Conselho Superior de Segurança Interna, onde parece que foi, ficou tudo muitíssimo preocupado, porque se fala de 30 gangues, mais ou menos ativos, para lá daqueles isolados que depois fazem, também andam com facas por aí, nas escolas e tudo isso. Terão acontecido em 2021 832 detenções, pois não quer dizer que as pessoas fiquem presas, mas houve incidentes, estamos a falar com uma faixa etária que vai dos 15 aos 25 anos. E depois, quer dizer, tudo isto é muito jovem, não é? E pensamos, há quem fique muito ferido, mutilado, e há quem morra. Mas quem agride e quem mata, até pela sua própria juventude, e, por exemplo, em 2020 houve um miúdo que foi esfaqueado mortalmente na Amadora, e depois aquele que o esfaqueou, que também tinha pai mais de 2 ou 3 anos do que ele, quando foi condenado, porque já tinha 19 anos, quando foi condenado, a juíza disse-lhe: você saiu do comboio com a faca e procurou, ou procuraram, porque ele vinha num grupo, o conflito. Saiu com uma faca e com um intuito, e depois disse-lhe, estragou a sua vida. Este miúdo foi condenado a uma pena única de prisão de 16 anos. Alguém que aos 19, 20 anos é condenado a 16 anos. Vocês pensem o que aconteceu na vossa vida entre os 20 e os 36 anos. Foi tudo. Quer dizer, foi grande parte daquilo que é muito importante na nossa vida.
Claro.
E, portanto, nós... E agora? E depois é espantoso, porque a certa altura, no meio dos considerantes sobre isto, desta criminalidade está a crescer, há quem diga, pois pode ser uma das consequências do Covid. Oh, minha Nossa Senhora. Oh, minha Nossa Senhora, deixem o Covid em paz. Quer dizer, temos de perceber o que é que nos está a acontecer. Vamos deixar de achar que as coisas acontecem por causa do Covid. Quer dizer, vamos olhar...
Por uma circunstância episódica.
Até porque já estava a crescer antes e não me parece, que entre as consequências do Covid, do desinfetar ou não desinfetar as mãos, esteja, e de usar máscara ou não, esteja de facto o aumento da criminalidade grupal. Portanto, eu
acho...
Precisamos
de uma nota.
Nós precisamos de uma nota. Eu dou um zero, porque ou mesmo muito abaixo de zero, não é para as pessoas que estão envolvidas nisto, nem para quem mata, nem para... Não é nada disso. É para a nossa cegueira em relação a este assunto que é seríssimo. Parafraseando aquela juíza, há quem perca a vida e há quem fique com a vida completamente estragada. Porque isto é gravíssimo e nós não estamos a querer ver.
E por isso, o mais negativo possível a fechar este... E o vencedor é...